Muito boa tarde. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde. Consegue-me ouvir em condições?
Consigo, perfeitamente.
Ok. Vamos só esperar um bocadinho para os outros convidados chegarem, está bem?
Ok, ok.
Muito obrigada, com licença.
Agora não tenho. Eu estou
Boa tarde.
ligada, mas não tenho. Ouvem-me bem?
Ouvimos sim.
Ouvem? Pronto, eu acho que estou sem som, não sei porquê. Devo ter aqui uma coisa de qualquer na câmara.
Não
Agora
nos
está
consegue ouvir?
fechada.
Não nos consegue ouvir?
Eu consigo ouvir, sim.
Nós
Se o
só não.
microfone tem o som
Sim.
desativado.
Conseguimos também ouvir. Não conseguimos, não temos a imagem.
Conseguem? Ok.
Sim, portanto.
Ok. Prima Control Shift M.
Vamos só aguardar um bocadinho, está bem? E já voltamos a
Sim.
ligar. Com licença.
Está bem, obrigada. Control Shift M. O Shift é o. Ah, é? Desligou o som? Está bem. Sim, agora tem que ser o Jorge a fazer esta. Então foi o que estava no Porto, eu que estava em Évora, não é? Não era o Serra, o Dévora. É o Serra e o que estiveram no Évora, o outro esteve em Évora. Não é? Como é que ele se chama? O da mecânica, da engenharia mecânica. Que esteve em Évora.
Muito boa tarde, cumprimentos a todos, bem-vindos. Antes de começar, queria só ter a certeza de quem está por videoconferência consegue nos ouvir. Sim?
Consigo,
Sim?
consigo,
Ok,
consigo, na
obrigada.
perfeição.
Obrigada. Queria começar por agradecer terem aceitado o nosso convite para podermos estar hoje aqui a fazer uma discussão sobre uma matéria que nós consideramos que é de grande importância, eu diria até estratégica, de soberania e de independência do nosso país, podemos colocar neste patamar, com tudo o que está colocado em causa, com as opções e as decisões tomadas pelo atual governo. Esta audição pública, a fusão da FCT e da ANI, a criação da nova Agência de Inovação, o AI2, ao quadrado, como se quiser, nós o que pretendíamos era, de facto, podermos ter aqui, de certa forma, uma tarde de trabalho e de discussão destas matérias, porque sabemos que são discussões que são questões que te introduziram ainda mais preocupações àquelas que já existiam neste setor, na área da ciência e da investigação. E, portanto, por isso é que propusemos a realização desta audição pública, para que possamos, até de uma forma mais aprofundada, discutir estas matérias, mas naturalmente também, e porque essas são questões que nos importam sempre, apontar caminhos e perspectivas e aquilo que faz falta no nosso país e aquilo que seria necessário para o nosso desenvolvimento. Eu sou Paula Santos, sou deputada do PCP. Nesta audição está connosco o Paulo Raimundo, que é secretário-geral do Partido Comunista Português. todos creio que terão nos lugares, e eu podia fazer já esse apelo. Nós colocámos duas fichas de quem de presenças, e é só para nós termos o elemento de quem está presente, não tem qualquer outro objetivo, e também uma ficha de pedido de uso da palavra, quem desejar intervir naturalmente que possa fazer. Nós pedimos que possam preencher só para a organização dos nossos trabalhos e dos tempos, e para que a discussão possa decorrer de uma forma profícua. Gostaria só, de certa forma, uma breve introdução, necessariamente breve, porque estamos aqui de facto com investigadores e gente que toda a sua vida tem contribuído para a criação de conhecimento, trabalhado na área da ciência, na investigação, e naturalmente os vossos contributos serão bastante valiosos, mas queria referir dois ou três aspectos. Um primeiro, aliás, quando este governo tomou posse, uma das questões que elegeu como prioridade foi aquilo que designaram de reforma do Estado. E presente estava já objetivos, aliás, nós já vimos no passado, quer de governos do PS, quer de governos do PSD, de alterações na administração pública, que significaram sempre perda de capacidade da administração pública, e, portanto, aquilo que o governo colocou, independentemente dos pretextos pomposos que possam ser ditos, a verdade é que o que está em cima da mesa é num caminho de reconfiguração da própria administração pública, de extinção e fusão de serviços, e isso significa sempre menos capacidade. Em áreas tão importantes e tão sensíveis como esta, significa de facto, aliás, como muitos têm vindo a colocar em cima da mesa, e nós temos também acompanhado várias posições que têm vindo a ser tornadas públicas, em vez de se olhar para aquilo que é a necessidade de desenvolvimento do nosso país, de certo de certa forma subverte-se isso e coloca-se, ou seja, subordina-se a ciência a outros interesses que não os interesses públicos, e muitos desses interesses são interesses inclusivamente económicos e associados aos grupos económicos. E, portanto, foi com muita apreensão e preocupação que desde o primeiro momento nós identificámos agora está-me a faltar a palavra, mas o facto do Governo ter elegido esta área como prioridade, a tal reforma do Estado. E aquilo que estamos a ver é, de facto, de uma forma, se calhar podemos dizer, silenciosa, aliás, as alterações que foram feitas no Ministério da Educação, da Ciência e Inovação, elas foram anunciadas no período de verão, se calhar para tentar que passasse por entre os pingos da chuva aquilo que se pretendia fazer relativamente a esta matéria, sem ouvir ninguém, sem consultar ninguém, sem ter em conta a opinião de quem trabalha, de quem está na área da comunidade, a comunidade, neste caso concreto, da comunidade científica. Eu creio que isso por si só diz muito, não é? Do caminho e das opções, daquilo que se pretende impor no nosso país. Aliás, de certa forma, significa até retomar um projeto que esteve há uns anos em cima da mesa, no quadro das intenções, felizmente não avançou, do governo do PSD e do CDS entre 2011 e 2015, creio que todos nos recordamos de uma proposta apresentada inclusivamente por um ministro da altura, Paulo Portas, relativamente à administração pública, que na prática era no sentido ou numa lógica do Estado mínimo, e todos sabemos o que é que isso significa em termos de ataque aos serviços públicos, aos direitos, mas também de termos na administração pública uma estrutura que efetivamente tenha a capacidade nas diversas áreas de intervenção daquilo que era importante para o país. E, portanto, este era o primeiro aspecto de destacar, não é? De facto, a desconsideração da opinião dos investigadores, da comunidade científica no nosso país relativamente a estas alterações em curso, relativamente, e neste caso concreto, é a extinção da EFCT e a junção de duas entidades públicas que têm objetivos diferentes. Claramente, diferentes e âmbitos de intervenção diferentes, por assim dizer. A segunda questão prende-se com este aspecto que referi, não é? Há pouco fazia esta referência de colocar as prioridades económicas e de interesses, muitas vezes interesses associados aos grupos privados, privilegiar isso e não o desenvolvimento da ciência. E eu, dos vários artigos que li, era muito chamada a atenção àquela investigação de base, não é? Que é a essência e fundamental para o desenvolvimento depois de um conjunto de outras áreas. E, portanto, essa preocupação creio que também é uma preocupação de facto de grande justiça. E depois um problema que não é um problema de hoje, mas que é um problema de há muito, que se prende de facto com a insuficiência dos meios. Não é? Esta área, o Sistema Científico e Tecnológico Nacional, para além de uma ausência de estratégia, não é? De apontar um caminho, que é que queremos, para, que estratégia é que temos para o desenvolvimento do nosso país, a verdade é que faltam também depois os meios que são necessários para o desenvolvimento. Nós vemos um conjunto de investigadores que acabam por emigrar, porque efetivamente não há uma aposta, não há o desenvolvimento no nosso país que permitam estar cá a desenvolver a sua atividade. E, portanto, há aqui também esta vertente que não podemos deixar de colocar em causa, é verdade, e há muito que estava identificado um conjunto de insuficiências na própria FCT. Agora, a questão, aquilo que está colocado é, de facto, uma alteração de concepção relativamente ao Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Eu creio que nesta audição podemos e devemos, naturalmente, nós quando vos convidámos era com o objetivo de vos ouvir, de ouvir de facto das preocupações, das implicações que aqui estão e, como eu referi há pouco também, dos caminhos e daquilo que é necessário apontar e que faz falta no nosso país. Eu creio que é importante os diversos pontos de vista, aliás, têm sido vários investigadores e estruturas no nosso país, têm nos últimos tempos suscitado de facto e têm expressado publicamente este conjunto de preocupações e, portanto, isso é uma questão que nós consideramos que também identifica que esta é uma área que há necessidade de facto de discussão e do aprofundamento dessa discussão e é esse o objetivo que temos com esta audição. O que é que eu vos queria sugerir? Naturalmente, quem pretender intervir, naturalmente esteja à vontade, incluindo também quem está connosco à distância, faça um sinal e eu vou tentar estar atenta para que todos possamos intervir e temos estas condições e já temos ali um pedido também à distância. Eu sugeria o seguinte, que pudéssemos ter como um tempo indicativo de intervenção 7 minutos, se estiverem de acordo, eu quando chegar aos 7 minutos, sinalizo só a dizer 7 para terem essa noção e para possibilitar que todos naturalmente possam participar e dar a sua opinião. Então assim começava já por dar a palavra a Joaquim Ribeiro da Federação Nacional de Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais.
Então boa tarde a todos, não contava ser o primeiro, mas pronto. A minha intervenção penso que será breve. Vou centrar-me nas questões dos trabalhadores da Fundação e dos trabalhadores da ANI, mais do que do impacto que esta criação terá no sistema científico e tecnológico nacional, porque penso que haverá intervenções que vão tocar esse aspecto com muito mais competência do que nós, né, na Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas. Acompanhamos algumas das questões que a senhora deputada referiu. Questões gerais têm a ver com o financiamento competitivo que a nossa federação não acompanha. O financiamento competitivo, pura e simplesmente, põe as instituições a competir por algo que deviam ter via orçamento do Estado para poder desenvolver a sua atividade e não o têm. Nós entendemos na federação que a verba do orçamento do Estado para as instituições de ensino e investigação deve ser muito maior. Nós estamos a assistir à reforma do Estado, do ponto de vista dos trabalhadores, da administração pública e, em particular, dos trabalhadores da Fundação para a Ciência e Tecnologia, aquilo que significa é a destruição dos seus vínculos. Os trabalhadores da Fundação para a Ciência e Tecnologia deixam de ser trabalhadores em funções públicas, vão passar a ser abrangidos pelo Código do Trabalho. Isto não é só para os trabalhadores da Fundação, é para toda a grande maioria das novas entidades que estão a ser criadas com este vínculo mais precário. Não só é um vínculo mais precário, como também é um vínculo que individualiza mais as relações laborais. Portanto, não está garantido hoje que os trabalhadores terão carreiras da nova agência, não está garantido qual será o sistema de avaliação desses trabalhadores contratados no âmbito do contrato individual de trabalho, não está garantido o direito à carreira, não está garantido o direito à progressão da carreira, portanto, nada se sabe relativamente a isso. O que nós sabemos é que, em nome de um conceito de meritocracia e de talento, se diz que vamos ter mais liberdade para contratar e vamos poder pagar mais salários mais altos. Isso é uma mentira, porque em todas as instituições onde tem havido a alteração do vínculo de contratação para o contrato individual de trabalho, a grande maioria dos trabalhadores vê-se numa situação mais precária do que os trabalhadores que hoje estão inseridos em carreiras gerais da administração pública. Portanto, é isto que está a acontecer na nova agência. Portanto, nós somos contra a destruição do vínculo da função pública, que não é de hoje. Também é importante nós fazermos aqui, e foi abordado pela senhora deputada, há aqui uma ideia clara da destruição das funções sociais do Estado e dos serviços públicos e do Estado e as suas entidades ter trabalhadores que prestam diretamente serviço. Portanto, a ideia da privatização está por trás disto tudo. Só fazer aqui um enquadramento histórico, porque nós também nos locais de trabalho vamos falando disto com os trabalhadores e acho que era importante. Neste século, por exemplo, em 2008, houve a criação da Lei de Vínculos e Carreiras e Remunerações na Administração Pública e, de uma forma unilateral, os trabalhadores da Administração Pública passaram de vínculo público de nomeação para contrato de trabalho em funções públicas. Mas houve áreas em que os trabalhadores mantiveram esse vínculo público de nomeação. As áreas de soberania, os juízes, as carreiras de inspeção, as forças militares e as forças de segurança. Portanto, estes trabalhadores que mantiveram um vínculo público de nomeação, hoje não querem fazer acreditar os restantes trabalhadores, eu próprio sou trabalhador do Instituto Superior Técnico, que tem um vínculo mais precário que o meu. Portanto, não têm, certamente. Têm um vínculo mais estável que o meu. E estas áreas são as áreas que os governos entendem que devem ser as áreas onde o Estado deve ficar. Portanto, as áreas do Estado mínimo, de funções de regulação e de soberania e de segurança. Portanto, nós entendemos na Federação, e por isso nós temos no nosso caderno reivindicativo para 2026, sempre o tivemos desde 2008, mas em 2026, passando para a questão, para uma das prioridades, das 5 prioridades que nós temos na nossa proposta reivindicativa, é a reposição do vínculo público de nomeação a todos os trabalhadores. E já agora desafiava também o grupo parlamentar do PCP, eu não sei, penso que ainda não foi, não, a colocar esta questão na Assembleia da República, numa altura em que queremos destruir as funções sociais do Estado, passando pela destruição dos vínculos dos seus trabalhadores, a ideia era a reposição do vínculo público de nomeação, que o Governo respondeu a estas nossas reivindicações, não, contrariando um bocadinho aquela questão, não temos dinheiro para aumentos salariais, e nós colocámos na reunião com o Governo, mas a reposição do vínculo público de nomeação custa zero. Custa zero, é uma medida que custa zero. E mesmo assim não há aqui abertura, porque a ideia é mesmo privatizar e precarizar o vínculo. Os trabalhadores da Fundação, neste momento, estão, digamos assim, integrar-se nesta nova realidade. Só uma nota, por exemplo, eu, se fosse trabalhador da Fundação para a Ciência e Tecnologia com contrato de trabalho em funções públicas, ao passar para uma entidade que é uma EPE, e já agora teve para ser uma sociedade anónima, cá está esta ideia privatizadora, não é? já teria perdido, por exemplo, a figura da mobilidade entre serviços da administração pública, porque numa EPE não pode haver esta questão da mobilidade entre serviços. Eu deixo de ser funcionário da administração pública, passando para a nova agência, e passo a ser funcionário trabalhador daquela entidade empregadora pública. Okay? Quando extinguir um posto de trabalho, eu vou ser despedido. Hoje os funcionários públicos, os trabalhadores da administração pública, com extinção do posto de trabalho, vão para um sistema de valorização profissional em que podem ser integrados noutros organismos públicos. Portanto, isto é uma individualização da relação do trabalho, mas também uma individualização dos próprios organismos da administração pública, que passam a ser eles próprios só as entidades empregadoras, sem esta ideia de numa administração pública global. Pronto, e para já disse.
Muito obrigada e agradeço. Passo então agora a palavra ao professor Jorge Costa, vice-reitor do ISCTE, que nos acompanha por videoconferência.
Boa tarde, muito, muito obrigado por esta oportunidade para transmitir aqui as nossas preocupações. Eu estou juntamente aqui numa reunião com a minha reitora, a professora Maria Lourdes Rodrigues, mas que infelizmente está com algumas dificuldades de ligação, de maneira que irei aqui apresentar os problemas vistos do lado do ISTE e que é partilhado por muitas das universidades públicas portuguesas. Eu acho que há diversas dimensões deste processo que nos levantam estranheza e preocupação. A primeira é um desenho desta nova agência. Estranhamente, que é uma agência para a investigação, não parece baseada em nenhum documentos tradicionais para uma tomada de decisão, ou seja, nós não conseguimos perceber do desenho qual é que é o estado atual do sistema, quais são as dificuldades que se encontram no sistema, os pontos fortes e os pontos fracos para perceber as decisões do governo, e tanto também não percebemos a ausência de comparação com os referenciais europeus. Tradicionalmente, se nós olharmos para a maior parte dos países europeus, tradicionalmente os países europeus têm uma agência ou mais que uma agência para financiamento da investigação. Há países que até têm agências setoriais ou por regiões geográficas ou por áreas científicas e depois têm uma ou mais agências para financiamento da inovação. Ou seja, a nível europeu, tanto quanto eu saiba, só existem dois exemplos de fusão, que é o caso do inglês e o caso irlandês, que reproduziu o caso inglês. Mesmo a nível da Comissão Europeia, nós temos a agência ERC, que é a agência que financia a investigação, e a EIC, que é a que financia a inovação. Isto, depois, a fusão de todas as diferentes camadas entre investigação e inovação numa única agência, levanto aqui sempre algumas dúvidas e alguma preocupação. Uma das questões é, tradicionalmente, nós costumamos classificar estes níveis entre investigação e inovação em, digamos que, três categorias, chamada investigação base ou fundamental, que é aquela investigação que é puramente à procura de conhecimento sem ter em mente um problema concreto. Temos a investigação aplicada, que é usar a investigação para resolver um problema, e depois temos a última fase, que é o desenvolvimento, normalmente mais aplicado, então, com os conhecimentos que existe, a melhorar um produto ou uma solução com fins comerciais. Estranhamente, esta nova agência vem aqui baralhar estas coisas todas, e parece haver aqui um pouco uma tentativa de uma subordinação da investigação, particularmente da investigação fundamental ou base, a mais uma filosofia de desenvolvimento e inovação com o intuito de criação de valor económico direto. Ou seja, a filosofia é toda a investigação que não produz valor económico não deve ser financiada. O que é uma estranheza, porque nós sabemos, e a nível científico sabemos, que normalmente os grandes avanços vêm de conhecimento que foi adquirido sem um interesse genuíno comercial. Hoje em dia nós damos um grande valor à inteligência artificial, no entanto, todas essas teorias que estão por trás da inteligência artificial foram um conhecimento académico que foi criado sem valor económico. E isto produz várias dúvidas. A primeira dúvida é que, até aqui, até os dias 2, a tutela da agência que financiava a investigação estava exclusivamente no Ministério da Educação. A tutela da agência que financiava a inovação era uma tutela conjunta entre o Ministério da Educação e o Ministério da Economia. Com a passagem para uma EPE, significa que agora temos uma tutela tripartida. Ou seja, não só a investigação passa também a estar sob a tutela da economia, mas ambas a investigação e a inovação ficam agora um pouco dependentes das decisões do Ministério das Finanças. E isto parece-nos um pouco preocupante se passarmos a ter, para financiamento da investigação, uma capacidade de decisão de uma única tutela para três ministérios diferentes. Ok? Adicionalmente, se nós compararmos em termos de números, nós estávamos com financiamentos atuais da FCT da ordem de, digamos que cerca de 800 milhões de euros ao ano, dos quais a grande percentagem, cerca de 600, pouco mais de 600 milhões de euros, era de receitas de impostos, ou seja, orçamento de Estado, e o resto era complementado por fundos europeus. Em contrapartida, a Agência de Inovação tinha um orçamento muito mais diminuto, não chegava a 100 milhões. Ou seja, tornando a agência com uma dotação única, levanta-se aqui a dúvida de, por um lado, se vai manter o mesmo peso entre as componentes de financiamento de investigação de inovação, e, por outro lado, a ANI não tinha receitas de impostos dentro da sua fonte de financiamento, era tudo baseado em fundos europeus. Se não haverá aqui o risco de algum financiamento de receitas de impostos ir para a inovação, sabendo nós que, infelizmente, os fundos europeus têm progressivamente desviado do financiamento da investigação fundamental em prol da investigação da inovação, e o que significa é que podemos correr o risco de, se a nível nacional também desviarmos receitas de impostos para financiamento de inovação, teremos, obviamente, menos financiamento para a investigação e para a criação de conhecimento. Depois, um outro aspecto que nos preocupa é, apesar de ser uma boa notícia ter dito, ter sido dito por parte da tutela, que este financiamento da nova agência era baseado num contrato de programa há 5 anos, e o que definia alguma previsibilidade de quais são as dotações orçamentais que iremos ter disponíveis em intervalos de 5 anos, ao contrário do que tem acontecido anualmente com os financiamentos da FCT, há alguns aspectos que nos levantam perplexidade. O primeiro é, numa reunião que o grupo teve com a tutela para definir esta metodologia da definição de quais são os valores do orçamento e quais são os valores, como é que o orçamento será distribuído entre as rubricas de investigação e inovação, foi referido que há uma obrigação de alinhar estes planos com as diretrizes europeias, em particular os financiamentos europeus. Ora, os financiamentos europeus são desenhados em intervalos de 7 anos e não de 5, de maneira que significa que vai haver aqui uma decalagem, podendo haver os riscos de que então estes contratos a 5 anos terem que ser revistos a meio, porque o financiamento europeu mudou prioridades, mudou quais são as linhas, quais são as direções em que temos de ir. Nós lembramos sempre que nós estamos a usar a financiamento europeu, perdemos alguma camada de soberania, porque estamos sempre decidindo, dependentes das decisões estratégicas, do que foi definido estratégico a nível europeu, se é a defesa ou se é outra área quaisquer. Adicionalmente, uma dimensão preocupante na agência é a sua própria organização. Esta agência estará organizada em domínios científicos, que seriam basicamente responsáveis por desempenhar as tarefas que estavam antigamente na alçada da FCT. O Ministério definiu que serão 6 domínios científicos, coincidindo com as áreas científicas principais da classificação internacional, e depois por um conjunto de domínios estratégicos que são desconhecidos neste momento e que serão alvo do planeamento deste contrato de programa, de quais são as prioridades que a tutela vê para estes domínios.
Já
Bom, nós
passou
não
sete
sabemos.
minutos.
Então, vou tentar resumir rapidamente. Qual é a preocupação? A preocupação é não saber quais são os domínios, como é que estes domínios vão ser definidos, como é a distribuição do orçamento e, em particular, depois como é que as comissões de acompanhamento internas vão garantir o equilíbrio no funcionamento entre áreas científicas, as FCT, e as novas áreas do domínios estratégicos associadas à ANI. Obrigado.
Obrigado. Eu sinalizo só para terem noção, naturalmente, dando a oportunidade para concluir o raciocínio. Passo então a palavra à Raquel Ribeiro, da FENPROF.
Olá, boa tarde. Venho aqui em representação da FENPROF, somos uma delegação de três camaradas, colegas. E, na verdade, até na sequência daquilo que já foi dito, acompanhar algumas das questões que já foram colocadas aqui, mas apresentar aqui três ideias fundamentais sobre a extinção da FCT e a fusão com a ANI para a criação desta agência AI2, sobretudo do ponto de vista dos trabalhadores científicos e dos trabalhadores do ensino superior e da investigação. Nós temos várias reservas e várias preocupações relativamente a este processo, e que se resumem, de certa forma, em três pontos. A primeira, pelo facto de em nenhum momento, como representante dos trabalhadores, como entidade representativa dos trabalhadores, termos sido consultados, pelo Ministério sobre sequer a possibilidade desta extinção, e portanto fomos quase todos, acredito, apanhados de certa forma de surpresa, não só pela reestruturação em si, mas pela forma também como facto consumado que ela foi apresentada à comunidade científica. E depois viemos a saber até que outras entidades de facto foram ouvidas, nomeadamente o CRUP ou o CSISP, e aliás, os próprios relatórios, pareceres que consultámos, em alguns aspectos também acompanhamos algumas das suas preocupações. E esta omissão dos trabalhadores científicos para nós levanta algumas dúvidas, sobretudo sobre as intenções do Governo. Quanto ao papel dos trabalhadores científicos no âmbito desta nova agência. Ao ler, ainda estão, digamos assim, em esboço os tais estatutos da AI2, é muito surpreendente que, de facto, se debruçam bastante sobre as condições laborais, por exemplo, dos trabalhadores da FCT, que o Joaquim Ribeiro mencionou há pouco, e a sua futura integração na nova agência. Como ele explicou, na questão da contratação em funções públicas ou contratos individuais de trabalho, mas os estatutos, de certa forma, ignoram praticamente os trabalhadores científicos, ou seja, não há praticamente nenhuma referência a trabalhadores doutorados, doutorandos, emprego científico, integração destes trabalhadores no sistema científico nacional. O que é que vai acontecer aos trabalhadores? É quase como falar de ciência sem falar dos cientistas. Numa recente reunião com o Ministério, a FEMPROF colocou ao Sr. Ministro qual seria de facto a contratação, a política de contratação de doutorados na nova agência, até porque isto tem sido uma questão que temos vindo a acompanhar nos últimos anos, até porque há uma série já de trabalhadores científicos desempregados ou que têm abandonado o setor e a ciência porque os seus contratos estão a chegar ao fim. E isto, na nossa opinião, é um desaproveitamento total do país, de recursos humanos altamente qualificados e que se vêem e têm visto obrigados a abandonar as suas carreiras. E, de certa forma, ficamos sem resposta, não só quanto ao futuro, que neste caso, em alguns casos, é já o presente de muitos destes trabalhadores, que estão ou desempregados ou abandonaram a carreira ou saíram do país. E, portanto, do ponto de vista laboral, esta fusão. Portanto, a ausência de resposta relativamente ao papel dos trabalhadores científicos nesta nova agência é, para nós, bastante preocupante. E, portanto, o silêncio e a ausência desta informação. Em segundo lugar, acompanhamos aquilo precisamente que foi dito sobre a questão da ciência fundamental e a ciência como bem público. No lugar, portanto, qual é o lugar da ciência fundamental nesta nova agência. Isto também é agravado pelo facto de o Governo estar, neste mesmo momento, também a proceder em paralelo a uma revisão da Lei da Ciência, um processo para o qual, do qual nós, na FEMPROF, também fomos excluídos de integrar o respectivo grupo de trabalho, portanto, esta dupla exclusão da discussão da agência e da nova lei da ciência impede-nos, a nós, mas também ao país, de ter uma visão clara e estratégica sobre o futuro do sistema científico nacional. E o seu compromisso, de facto, com a geração de um conhecimento livre e da ciência fundamental. Aliás, também acompanhando aquilo que foi dito, no resto da Europa, precisamente a tendência tem sido contrária, isto é, ao criar-se ou manter-se organismos independentes para financiar paralelamente e separadamente e gerir a ciência e a inovação. Finalmente, a nota sobre a questão da natureza jurídica, não é, desta agência, e voltando a insistir que estas reformas não se fazem sem as pessoas que estão lá, não é, que estão lá no sistema científico, e de ressalvar que parece ter sido na sequência da pressão do Sr. Presidente da República que o Governo recuou nesta ideia desta empresa, não é, Sociedade Anónima. Portanto, criando uma tal entidade pública empresarial de capitais totalmente públicos. Na nossa opinião, nós temos uma desconfiança de que esta AI2 é mais um passo numa estratégia que tem décadas, não é, de submeter o ensino superior à ciência a uma lógica puramente de mercado, onde o que não é quantificável ou gerador de lucro imediato é automaticamente marginalizado e em que o conhecimento sem aplicação comercial direta é considerado dispensável. E, portanto, esta reestruturação, este mega-ministério que subordina a educação e a ciência à economia, parece confirmar uma visão redutora da ciência, transformando num mero instrumento para metas de competitividade económica, definidas muitas vezes externamente e eclipsando o papel da ciência como bem público. Para concluir, nós temos bastante cautela e somos bastante críticos, para concluir, relativamente a esta agência. A própria ideia do Ministério de dar previsibilidade ao sistema pode ser útil, mas não estamos a ver ainda, eu não sei se vamos ver, digamos, como é que se vão garantir condições financeiras para o financiamento desta agência. E o Governo nada tem dito sobre isso. E continuamos a exigir ser incluídos nestes processos de discussão futuros, porque nenhuma reforma do sistema científico pode ser feita sem ter no seu centro a valorização das carreiras e dos trabalhadores científicos, que são a base e o pilar deste setor. Obrigada.
Muito obrigada. Passo então a palavra a João Lavinha, do Instituto Ricardo Jorge.
Muito obrigado, boa tarde. Eu acompanho genericamente as intervenções anteriores, mas gostaria de me colocar de uma perspectiva um pouco diferente. Eu já não sou do Instituto Ricardo Jorge, eu sou aposentado do Instituto Ricardo Jorge, portanto, já desde 2020 que não estou no ativo, e isso remete-me, mas tive 40 anos no ativo, e passei pela GNICT, passei pela FCT, se calhar há aqui colegas que passaram pela mesma via sacra, e, portanto, relativizo um pouco o que são as alterações institucionais. Eu acho que há uma dimensão que nos importa politicamente para além da dimensão institucional e que tem a ver realmente com as grandes opções para a política pública de ciência e tecnologia e inovação, para o sistema, que tipo de sistema científico e tecnológico nacional pretendemos construir. Portanto, o que eu gostaria de vos apelar, ou de pôr aqui à consideração dos colegas, era que este quase monopólio que a FCT, por um lado, e a ANI, por outro, têm do financiamento da investigação e da inovação em Portugal, não é benéfico para o sistema científico e tecnológico. Como um dos colegas já disse, há países onde há uma multiplicidade de agências de financiamento que têm especificidades próprias e que respondem a necessidades de esforço de investimento diferentes. No Ministério da Saúde, que é a área que me interessou sempre mais, portanto, investigação em ciências da vida e da saúde, a DGS chegou a ter uma pequena linha de financiamento, o próprio INSA teve, agora existe a ICIB, que parece ser uma espécie de um nado morto, uma vez que ainda faz grande bandeira de um concurso sobre cancro, investigação em cancro, que depois vai saber, é menos do que um projeto da FCT, foram 220 mil euros, o que é isto, não é? Isto é uma anedota. E, portanto, mas criam-se muitas instituições, no fundo é isso que eu estou a dizer, não fiquemos satisfeitos por resolver o problema institucional, porque o problema institucional pode não resolver nada. E, portanto, vamos é ver qual é o volume de financiamento, melhorar a previsibilidade dos concursos, que foi sempre uma pecha terrível, e, sobretudo, como definir prioridades. E aí há prioridades sobre projetos, sobre a capacitação, sobre as infraestruturas. O roteiro das infraestruturas também tem a história que muitos de nós conhecemos, a internacionalização, a gestão de ciência e tecnologia, que é um parente pobre no nosso sistema, que é de um amadorismo confrangedor, a comunicação de ciência e tecnologia para a população em geral e não ter medo de eleger algumas prioridades temáticas, que foi sempre uma coisa que a FCT se tentou evitar. Portanto, basicamente era chamar a atenção de que, embora estejamos aqui perante um problema concreto da fusão de duas instituições numa única, isto é apenas, digamos, a casca de um problema mais profundo. E era para esse problema mais profundo que eu acho que os agentes políticos também deverão concentrar a sua atenção. Obrigado.
Muito obrigada. Passo agora a palavra a Maria Augusta Fernandes. Só que possa utilizar o microfone para todos nos ouvirmos, incluindo quem está à distância. Não, mas tem que ligar.
Isso. Meu nome é Maria Augusta Fernandes, como foi dito, e eu no papelinho que nos deram para nos inscrevermos pus cidadã. E porque para mim esse é talvez um dos problemas principais e que foi aqui já, enquanto todas estas questões que nos trazem aqui não forem assumidas pelas populações, pelos cidadãos, eu penso que não iremos muito longe. Eu aprendi isto com pessoas muito diferentes e quero lembrar o Mariano Gago, que fica sempre, mas depois com outra pessoa muito diferente, que foi com o Manuel Guzmão. Bom, portanto, dito isto, só mais um pormenor, de facto os 7 minutos para mim irritam-me logo, porque eu sou muito pela duração do fórum TSF. Não é? Portanto, a gente fala até onde tivermos tempo. Bom, mas sobre isto eu tenho ideias que dividem duas categorias, que para mim são muito claras. Uma categoria, e têm propostas muito concretas, não se vão rir, mas uma das minhas propostas é que se crie um clube de leitura de diplomas do Diário da República. Como é que já foi dito, realmente tudo isto é muito nebuloso. E tudo isto é uma coisa, eu sou da minha formação a finanças e gestão, com imenso tempo na administração pública e também na docência. O que aqui acontece é que tudo o que nós estamos aqui a discutir, há um problema mais global, de fundo, que tem a ver com a administração. A gestão deste governo está a ser feita pelo Diário da República. E contrariamente ao que diz, porque desde o início tem dito que não, que ia ser a gestão, que ia ser isto. Não é. Portanto, está-se a perder tudo o que se conquistou em termos de gestão pública depois do 25 de Abril. Realmente nós estamos numa gestão pública legalista. Isto, enquanto não for resolvido, não é. Estes problemas que nós estamos aqui a resolver não se resolvem. Como aliás disse, quer dizer, o institucional, como se vê, em meu entender, está a ser uma lástima, uma calamidade, e ninguém diz nada. Agora, eu acredito que o institucional, que um bom diploma, pode ajudar. Portanto, esta é a minha primeira categoria. Não a administração legalista, sim a administração gestionária. Isto foi, a administração gestionária foi uma conquista de Abril. Este governo, aliás, está-se a contrariar porque tudo passa pelo Diário da República. Nesse clube que eu proponho, não vai ser enfadonho, porque até há coisas risíveis de que estão a ser publicadas. É quase impensável que aquilo esteja no Diário da República. Agora, a outra minha categoria, este diploma que saiu é para anular. Ninguém pode aceitar este diploma. Vejam, isto é a minha área, não é? E eu levei dias a ler isto, a sublinhar isto, a dar alguma coerência a isto. Ora bem, e porquê, portanto, das duas uma, ou este diploma é substituído, ou então que façam uma adenda. E o governo está nisso perito, porque ele passa a vida a fazer adendas, a revogar, a adicionar, a retificar, a não sei o quê, portanto não terá. Eu que queria que este, e olhem que isto foi assim, uma coisa que eu fiz, que vou enunciar muito rapidamente, e que eu sugiro que é o seguinte, reparem nas datas do diploma. Uma data foi publicada em 24 de dezembro. Reparem em quem assina o diploma. Não era suposto que o tal ministro da Reforma de Estado assinasse isto, ou isto não passou por ele sequer? Está a ser feito. Porquê? Falaram aqui muito nisso. Porquê entidade pública empresarial? Porquê fundação? Porquê empresa? Porque não direção-geral? Isto tem que ser discutido. Ou isto é, nunca foi isto, vamos lá pôr isto. Não, isto tem técnica por detrás. Quer dizer, estas coisas não são, isto tem ciência por trás, isto tem técnica por trás, isto é uma aberração. Há outra coisa que é curiosa, que é, quais são os perfis dos dirigentes que vão para esta entidade? Quais são? Quem é que pode ser? Quem é que pode... Bom, como tudo isto é uma confusão, nós pedimos aos senhores que fizeram isto que façam uma coisa que é a de Lena Caprina, que é um organograma. É porque eu não me entendo. Eu já fiz não sei quantos esboços para perceber isto e não consigo entender um organograma, um boneco como se fosse todos louros, como diz o anúncio. Há outra coisa que aqui já foi nestas intervenções, que é darem-nos um calendário daquilo, como é que isto vai ser desenvolvido. Como já disseram, a lei da ciência está em construção, os graus também vão ser, mas como é que é? Então começa-se a construir tudo isto por onde? Pela casa de banho? Pela não sei o quê? Portanto, temos que ter um calendário disto. Eu não consigo perceber como é que se faz uma coisa destas sem nos dizerem o resto, que é tal lei que nos vai... qual é o modelo orgânico daquilo que vem aqui, embora confuso? Isto tem modelos, há modelos, por mais estranho que se pareça, há modelos para organizar os serviços. Qual é? A tutela que aqui foi dita é realmente importantíssima, é saber. Não só quem... Não me incomoda muito que seja A, B ou C. O que nós queremos saber é... O que é que a tutela vai fazer? Não é genericamente a dizer vai fazer isto, 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 isto. E eu lembro-me sempre da tragédia do Elevador da Glória. Até hoje ainda ninguém me disse o que é que a tutela tinha que fazer e o que é que a empresa não fez. A tutela tem que ser bem fixada. Nessa tal adenda ou nesse tal, que nos façam um glossário, porque aqui adiantam questões, adiantam frases, adiantam palavras, que eu não sei se são técnica, se são porque foram inspirados. Aqui, por exemplo, aqui fala que a ciência desenvolve-se, por acaso acho que era, por causa da curiosidade dos interessados. Bom, ok, eu acho que sim, quando nós todos estamos a desenvolver qualquer coisa, somos curiosos, mas não será a curiosidade. É que é a minha curiosidade, não é todos quem orientam coisas. Há outro aspecto que tem que ser dito e foi aqui referido. Afinal, qual foi o processo de elaboração deste diploma? Quem é que contribuiu? Lá no fim do diploma, num preâmbulo, eu nunca vi preâmbulos daqueles, que parecem uma sementa mal amanhada. Quer dizer, um diploma não é uma sementa, nem é um manual, e ainda por cima mal feitas. É curioso porque lá diz, foram ouvidos. Eu, por acaso, gostava de saber... Foram ouvidos, porque é que uns foram ouvidos e outros não foram ouvidos, e do que ouviram, o que é que escutaram? não é? Que nos digam, que publiquem. Estes senhores deram isto, disseram isto, isto e isto, e nós não quisemos saber de nada. Porque realmente o que interessava aqui não era que fosse dito no diploma, era que se elaborassem os estudos que o senhor que falou do Isqueté falou, disse. Quer dizer, eu sou do tempo em que não se fazia um diploma sem ver um estudo por trás. Mas sou do tempo, parece, quer dizer, em que qualquer diploma tinha que dizer o quanto ia custar. O que é que aqui em dinheiro? E não era aprovado. Eu não sei quem é que aprovou este diploma. Eu, aliás, tentei saber aqueles nomes que aparecem lá, quem eram, desisti, porque não consegui encontrar. Pois é, mas eu sou em modo TSF. E de pronto, foram ouvidos quanto é que custaram. E pronto, mas posso ficar por aqui, porque aquilo é um mau diploma. Portanto, é um mau diploma e que é um perigo que a nossa democracia está a passar. Nada é transparente, porque no meio daquela amálgama, o que é que acontece? Há lá coisinhas que subrepeticiamente levam onde querem, mas aquilo é mau. Portanto, qualquer que seja a opção ideológica, partidária, não sei o que, é que nos apresentem um documento bom, de acordo com a técnica, com a ciência, com as boas práticas, porque existe para isto. Portanto, as minhas duas, resumo, criar um clube de leitura dos diplomas, porque está em perigo a administração gestionária, que foi uma conquista de abril. Por outro lado, este diploma não pode passar. É como o pacote laboral, não é? Esse ainda nem está, mas este já está. Mas também não importa estar ou não estar, como eu disse, porque a confusão é mais comum. E tenho dito como cidadã, que quer que a ciência vá para a rua e que não fique aqui.
Eu sou obrigada. Eu agradeço, eu peço desculpa e eu vou só sinalizando para poderem também gerir a intervenção. Peço que não levem mal. Passo então agora a palavra à professora Maria de Lourdes Rodrigues, reitora da ISCTE, que nos acompanha por videoconferência.
Bom, muito boa tarde. Estão-me a ouvir bem?
Sim, estamos bem.
Sim. Ah, boa tarde, sim. Eu peço desculpa, mas estou de facto aqui com problemas de comunicação. O que gostava de dizer é o seguinte. Bom, o meu colega Jorge Costa já fez o essencial da nossa intervenção, da posição do ISCTE, vou dizer assim, na matéria desta fusão da ANI com a FCT, da FCT com a ANI. Nós integramos um grupo de reitores, dirigentes, investigadores, que construiu o site Pela Ciência, onde colocámos todos os documentos, todo o debate público, que não foi de facto considerado pelo governo, mas nós mobilizámos-nos para o tornar público, dando-lhe visibilidade através de um site, e eu chamo a atenção de todos os participantes para esse site, onde há um repositório de todas as posições, as que são mais favoráveis, as menos favoráveis. Eu diria que, grosso modo, a maioria, a grande, grande maioria das posições não são favoráveis a esta decisão do governo, mas enfim, as opiniões estão disponíveis e cada um de nós pode avaliar o que foi a tomada de posição. O que eu gostava de dizer é, com um pouco de um sentido um pouco mais pragmático, o diploma está aprovado pelo Conselho de Ministros, a matéria é uma matéria em princípio reservada ao governo de decidir sobre a orgânica da administração pública. Tanto quanto sei, o Partido Socialista pediu a apreciação parlamentar do diploma, não sei com que argumentos, não conheço o pedido que foi feito, mas é talvez uma oportunidade para, se não se conseguir ou revogar ou alterar o diploma, para pelo menos estabelecer um debate no quadro da Assembleia da República sobre estas matérias. E portanto, eu não vejo com grande otimismo a possibilidade de revogar o diploma, não vejo com grande otimismo a possibilidade de introduzir alterações, que vão basicamente no sentido do que aqui já foi apresentado, mas também no sentido do que tem sido expresso publicamente por investigadores e por dirigentes de unidades de investigação, mas mesmo não tendo grande otimismo, acho que o que é preciso fazer é sempre aquilo que está ao nosso alcance, e ao nosso alcance agora está aproveitar a oportunidade de, na Assembleia da República, discutir esse diploma, no caso de o Presidente da Assembleia aceitar essa proposta que foi apresentada.
Portanto, acho que há aqui uma última oportunidade para se voltar, pelo menos, a discutir e a olhar para o assunto e não o deixar passar entre os pingos ou os doces da véspera de Natal e as festas do fim do ano, porque foi um pouco o que aconteceu. Ver-se tentativas de fazer passar o diploma entre o bolo rei e os sonhos de Natal. E era basicamente o que tinha para dizer. Agradecer muito a iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista para organizar esta sessão, manifestar a nossa disponibilidade para o que entenderem organizar, estaremos sempre disponíveis para participar ativamente. E agora pedir desculpa, mas tenho de facto que me ausentar porque tenho outros compromissos. É um dia para mim muito difícil. Hoje, mesmo assim, pedi para podermos participar à distância, para não deixarmos de assinalar a nossa disponibilidade para participar em todos os debates ou outras iniciativas que o grupo parlamentar ou com outros grupos parlamentares participar na discussão. Se não conseguirmos fazer nada, pelo menos conseguimos debater e nas iniciativas do debate vamos construindo pensamento, vamos ouvindo a opinião dos outros e teremos certamente muito a contribuir e a aprender também. Muito obrigada pela vossa iniciativa e pela disponibilidade. E agora saía-se, enfim, com a vossa permissão.
Muito obrigada, nós agradecemos. Passo então agora a palavra a João Neves da ABIC.
Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite em nome da ABIC. A ABIC está sempre pronta para discutir e para refletir sobre estas questões e participar construtivamente no processo de reforma do sistema científico e tecnológico nacional. Bem, em primeiro lugar, quero dizer que a ABIC partilha de muitas das preocupações que foram aqui elencadas. Eu vou falar muito em particular do caso dos bolseiros, que nós vemos como o vínculo mais fragilizado, mais prejudicado. Ou seja, esta fusão, para nós, não responde aos principais problemas da ciência em Portugal. São eles a precariedade, especialmente no caso dos bolseiros, mas não só, em que temos vínculos precários, vínculos muito fracos, as bolsas de doutoramento, que são amplamente usadas. Mas não só, continua a haver bolseiros a trabalhar em bolsas de projeto e tudo mais. E enquanto houver este estatuto do bolseiro, vai sempre haver um subterfúgio para todo o tipo de abusos que acontecem ao abrigo deste estatuto. E o segundo ponto é o subfinanciamento das instituições, que leva a uma ineficácia gigante na sua missão, naquilo que deveria ser a sua missão. E hoje em dia leva a que também é uma das nossas grandes preocupações, que é esta substituição ou o preferir de uma ciência aplicada a, por exemplo, a ciência fundamental, dita fundamental, ou ciências sociais. Dizer também que, pronto, este processo todo. Tem uma grande falha que não respeitou os mecanismos de auscultação que deveria ter havido. Ou seja, aquela questão de foram ouvidas várias intervenientes, bem, a ABIC não foi ouvida. E não deixa de ser surpreendente porque a ABIC mantém contacto regular com o Ministério, com a FCT especialmente. E nunca fomos apanhados de surpresa, tal como outros, pelo que vejo. Ou seja, esta questão dos bolseiros que asseguram a produção científica nacional sem ter a dignidade de ter um vínculo laboral, sem ter direitos sociais adquiridos já, ou pensávamos nós, é para nós muito, muito, muito. Muito preocupante. Dizer também que a ABIC receia que esta fusão, a extinção, seja mais um passo no enfraquecimento da ciência, de uma ciência pública. Ou seja, esta fusão com a ANI pode muito bem trazer aquilo que são as finalidades da ANI, ou seja, respeitando lógicas empresariais, de inovação, de ciência aplicada a curto prazo, e isso corre o risco de esvaziar a FCT naquilo que é a sua missão, olhando para as ciências sociais ou outro tipo, neste caso da ciência fundamental, que não tem esse objetivo ou não tem esses timings de curto prazo que muita da ciência aplicada tem e com a qual a ANI lida diariamente. Para além de que áreas estratégicas para o país ficam desprotegidas neste caso, nomeadamente, para dizer algumas, como por exemplo as alterações climáticas, a transição energética, a educação, a saúde pública, a habitação, a cultura, o património, tudo áreas em que a FCT tem atividade e estão protegidas, de certa forma, pela FCT, aqui ficam à mercê de uma lógica empresarial que não se coaduna com estes modelos de investimento de lucro a curto prazo. Dizer também que a ABIC tem sido sempre crítica quanto à atuação da FCT e do Governo, quanto à sua ineficácia e inércia em resolver os problemas que nós identificamos no sistema científico e tecnológico nacional. Ou seja, como eu já referi, a questão da precariedade, há muitos vínculos precários na ciência e a ABIC acha que esses trabalhadores têm de ser integrados na carreira. E dizer que, ou seja, todos estes problemas que a FCT já tinham não acabam no momento em que decidimos mudar de instituição. Ou seja, eu acabo de vir de um protesto que a ABIC organizou agora, que tem tudo a ver, sobre a contratualização das bolsas, que é o que está a acontecer agora. Ou seja, isto é um caso em que a FCT promoveu uma externalização de responsabilidades, em que delegou para as instituições de acolhimento a contratação dos novos bolseiros, dos bolseiros deste ano, e tudo isto foi-nos apresentado como um passo estratégico para a possível contratação de não-doutorados, ou seja, de doutorandos pelas instituições, que é aquilo pelo qual nós nos batemos, o fim do Estatuto do Bolseiro. E realmente parece-nos algo que foi feito com boa fé, porque o ESIC, que acabou de ser aprovado, o Estatuto da Carreira de Investigação Científica, já prevê a contratação de não-doutorados. Portanto, faz todo o sentido que haja este passo operacional das faculdades contratarem. O que aconteceu é que todo este processo esbarra com o subfinanciamento das instituições e a franca má preparação das instituições em fazer isso. Porque o resultado, ao dia de hoje, são centenas de bolseiros que estamos quase em fevereiro e ainda não receberam um cêntimo das suas bolsas. Portanto, eu, quando comecei a minha bolsa, sou bolseiro também, doutorando, quando eu comecei a minha bolsa, está no edital que quem determina o começo da bolsa é o bolseiro. E eu pus em setembro, acabei por receber só em janeiro, mas recebi com retroativos. O que está a acontecer hoje em dia é que há muitos bolseiros que estão a trabalhar desde setembro, como eu trabalhei, sem receber, como eu. Mas o que vai acontecer agora é que há faculdades a dizer que eles só podem assinar o contrato a partir de 1 de fevereiro, ou outro mês, com um mês, e esse mês é que dita o que é que eles vão receber. Portanto, não recebem retroativos. E isto é uma situação urgente e que nos preocupa, mas é mais um dos exemplos em que a FCT falha. E não é por nós mudarmos cosmeticamente a face, não é? Por ser outra instituição, mas isto não resolve os problemas de fundo que nós achamos que há, como por exemplo o subfinanciamento. Dizer também que nós achamos que a reformulação que deve ser feita é efetivamente acabar com o estatuto do bolseiro, integrar os trabalhadores da ciência na carreira e o fim do subfinanciamento na ciência. Obrigado.
Muito obrigada. Eu agradeço e agradeço a compreensão de todos. Tiago Dias, FENPROF.
Ora, boa tarde. Eu vou complementar só aqui a intervenção da minha camarada Raquel, num certo sentido mais lato. Deixando também aqui um pequeno reparo. Foi dito que não tinha havido estudos sobre esta eventual fusão. É verdade que não os há, mas houve estudos, inclusivamente promovidos pela própria FCT, sobre a forma como ela podia ser reestruturada para dar uma melhor resposta àquilo que era a sua missão. E não só houve esse estudo, como este governo decidiu ignorá-lo. E, portanto, é mais grave do que dizer que não houve estudos. Porque havia uma alternativa. Tinha sido estudada e a própria direção da FCT era nesse caminho que estava a apontar. Portanto, dizer que não houve estudos é pouco quando o quadro, no meu modesto entender, é este. Dizer também, reforçar a ideia de que esta abordagem vai em sentido contrário ao que efetivamente tem sido, por exemplo, no plano europeu, a estratégia global. Mas, na prática, o plano europeu também parece estar a mudar. Acabou recentemente, na passada semana, a consulta pública para o ERA Act, em que se pretende, do ponto de vista da Comissão Europeia, ter aqui uma nova estratégia para a ciência no âmbito europeu e onde nós, na FENPROF, também demos o nosso contributo para esse questionário e ficou claro que, entre outras coisas, havia perguntas que diziam ou pediam-nos para dizer, de uma forma quase afirmativa, porque a pergunta em si era mais uma afirmação às vezes, se achávamos que uma forma de resolver os problemas da fragmentação no espaço europeu e também no âmbito nacional do que diz respeito à ciência e daquilo que é a dificuldade da indústria europeia em se afirmar e tudo o resto passaria, por exemplo, por os governos incentivarem com dinheiro público aquilo que seria a iniciativa privada. E, portanto, obviamente, neste quadro europeu que se coloca e esta visão em Portugal de fundir a inovação com a investigação, vemos isso com preocupação nesta linha de desviar efetivamente dinheiro público para aquilo que é um bem público, para ainda pôr mais dinheiro do lado da iniciativa privada, que essa sim deveria ir à procura do financiamento que já existe e muito disponível em projetos europeus para desenvolver a sua missão. E, portanto, isto preocupa-nos de sobremaneira. Por outro lado, já foi dito aqui esta questão da precariedade laboral, que afeta os bolseiros, mas também afeta muitos investigadores que já não são bolseiros neste momento, têm contratos de trabalho, mas todos eles precários. A FCT sempre teve grande dificuldade em lidar com esta situação e o problema foi dito aqui de uma forma muito clara. A dificuldade era não ter os instrumentos para poder endereçar esse problema. E os instrumentos são dois. Por um lado, a falta de financiamento. Por outro lado, não se querer uma visão aqui integradora de que, das duas uma, ou se colocam os investigadores a trabalhar nas instituições de ensino superior e de ciência e então a responsabilidade é integralmente delas e dota-se do financiamento adequado para haver contratos de carreira para essas pessoas, ou então é a FCT, à semelhança do que acontece noutros países, que tem ali um conjunto de trabalhadores científicos e depois vai alocando a diferentes instituições, como acontece noutros países. Isto não foi feito. E o que agora se pretende fazer é, tendo todo um sistema científico e tecnológico a funcionar, com as deficiências que nós conhecemos, mas também com todos os sucessos do pós-25 de Abril, e são muitos porque estamos bem projetados lá fora, causaram uma enorme instabilidade em todo o sistema para um salto para o desconhecido. Na lógica da matriz do governo é um salto de fé, porque de ciência tem pouco, porque não há estudos, não há estratégia, não há metodologia. Nós temos reservas e preocupações porque há muita gente a trabalhar, e foi dito aqui, que fica com a sua situação laboral em risco, com os projetos em risco, a credibilidade do país, no limite, poderá estar em risco nos projetos onde está envolvido, e isso preocupa-nos de sobremaneira. Por outro lado, vemos que o governo tem uma estratégia que é um bocadinho ao sabor do vento, porque se há uma pressão do Sr. Presidente da República num dado momento, inverte a estratégia. Se houver pressões noutro sentido, não se sabe o que vai acontecer. E, portanto, reforço aqui o apelo e a disponibilidade da FENPROF para contribuir ativamente, como sempre tem feito no quadro das apreciações parlamentares e tudo o resto, para que esta apreciação deste diploma vindo aqui à Assembleia da República seja debatida mais a fundo e que seja devidamente tida em conta aquilo que é a opinião num sentido mais alargado da academia e dos cientistas, que não vai neste sentido. Vai numa perspectiva de haver condições para fazer ciência, melhor comunicação da ciência e, obviamente, haver uma parceria com a inovação. Mas essa parceria nunca poderá ser numa lógica de subordinação. Se queremos soberania nacional, se queremos ter futuro no país, temos que apostar na ciência em primeiro lugar e depois ver como é que esse contributo pode ir para a inovação. Há muito dinheiro neste momento que poderia ser melhor aplicado na inovação e o Governo não tem estado a preocupar-se em ver como é que as empresas gozam dos benefícios fiscais e de outros naquilo que alegam ser inovação, mas que nós não vemos isso a passar para o mercado. Portanto, estas são as duas notas em complemento, dizendo ainda, no âmbito desta fusão, que nos preocupa também esta interação com as instituições de ensino superior e com outros processos que, não sendo diretamente ligados a esta fusão, também nos deixam preocupados, que é a reorganização de todo o sistema de ensino superior e de ciência. Ou seja, neste momento está a ser discutido o novo regime jurídico das instituições de ensino superior, a lei da ciência, a lei dos graus e dos diplomas, a seguir quer-se rever os estatutos das carreiras docentes, do universitário e do politécnico, e o Sr. Ministro já nos disse que a intenção dele é, se o RGES for aprovado nos moldes atuais, incluir nesse modelo de revisão das carreiras uma carreira única, onde também vai meter a investigação científica, quando acabamos ainda há meio ano de rever o estatuto da carreira de investigação científica, e portanto tudo isto nos preocupa porque há toda esta intenção, mas não se percebe o propósito. E o propósito, no nosso entender, é aparentemente fazer por fazer para dizer que se faz reformas, fica bem para o exterior, mas o que se está a fazer é, e perdoem-me o abuso de linguagem, a esfrangalhar todo um sistema, a fazer reformas sem ouvir quem trabalha no sistema, contra a opinião generalizada de quem trabalha no sistema e a deixar os cacos para quem vier a seguir. E, portanto, é isso que nos preocupa no momento atual. E apelamos a que, efetivamente, na Assembleia da República se desenvolvam todos os esforços para que esta apreciação parlamentar do diploma possa ir avante e se possam introduzir as alterações e fazer a discussão que não foi feita ainda. Obrigado.
Muito obrigada. Eu peço que, havendo mais interesse em intervir, que possam sinalizar e nos possam fazer chegar essas solicitações para podermos organizar aqui a nossa reunião. E passo agora a palavra a Nuno Pinhão, do ATC.
Começo por agradecer o convite do grupo parlamentar do PCP e gostava de referir algumas observações que o ATC tem em relação a este processo. De facto, ao longo dos anos, temos feito eco das críticas da comunidade científica ao funcionamento da FCT, a sua irregularidade e imprevisibilidade dos seus concursos, a frequente mudança de regras, a insuficiente justificação das decisões de júris dos concursos, a ausência de definição de áreas prioritárias, os seus atrasos no financiamento dos projetos e bolsas, que muitas vezes compromete a sua execução ou deixa a bolsa em situação financeira delicada. Temos igualmente defendido a importância de políticas que promovam a aplicação da ciência e tecnologia e transferência de conhecimento para a sociedade e a resposta a necessidades sociais. No entanto, estas políticas não podem ser feitas à custa dos apoios à investigação básica e fundamental. A fusão da FCT e da ANI levanta muitos receios de que seja isso que venha a acontecer. Receios acrescidos pela forma como foi esta esta decisão tomada sem auscultação e debate com a comunidade científica. Receio também, atendendo aos motivos invocados, e cito, a FCT estaria desfasada dos desafios que o país enfrenta. Acho que esta frase merece alguma reflexão sobre o que é que está por trás do que se considera desfasada. Desfasada em quê? Por outro lado, a fusão é feita para ligar, cito, a ciência e a inovação e permitir uma maior fluidez entre o que acontece num laboratório e as universidades e politécnicos. E esta frase tem que ser ligada à anterior. Ora, sobre a primeira razão, o desfazamento da FCT, importava avaliar seriamente o que é que está por trás do pensamento, mas infelizmente nenhuma explicação foi avançada. Quanto à segunda, entendemos que o Governo tem já ao seu dispor diversas entidades do sistema científico e técnico para implementar políticas setoriais e promover a transferência de conhecimento para a sociedade, promover a modernização do sistema produtivo e as respostas sociais necessárias. Em particular, o conjunto dos laboratórios de Estado e, coordenados pela ADNIC, 32 Centros de Tecnologia e Inovação e, mais recentemente, desde 2017, 41 Collabs. Interrogamos: é esta fusão uma confissão da insuficiência destas entidades e, portanto, da política que seguiu para a sua implementação? Ora, os programas de financiamento de projetos e bolsas da FCT têm sido, ao longo dos anos, um dos pilares de suporte da atividade de investigação de cariz mais fundamental e nas ciências sociais no sistema universitário. É necessário que esta fusão não afete a autonomia científica e liberdade de investigação e não procure subordinar a investigação em meio académico a objetivos economicistas e de curto prazo. Outro aspecto que nos preocupa bastante é o envelope financeiro. Até agora, as entidades supervisionadas pela ANI têm essencialmente dependido e sido financiadas por dinheiros europeus. Eu interrogo, no momento em que há esses fundos irão algum dia acabar e, portanto, a continuação destas estruturas terá de ser equacionada adequadamente. Interrogo-me se a fusão destas duas entidades numa única não será uma antecipação para uma transferência de dinheiro entre investigação mais fundamental e esta entidade, ou investigação financiada pelo dinheiro de impostos e estas entidades. Pronto. Como nota que também gostava de deixar em termos comparativos de volumes, acontece que recentemente a investigação, a despesa militar tem subido e neste momento em Portugal corresponde a duas vezes e meio ao total de todo o investimento em ciência, investigação e inovação em Portugal. Por fim, queria dizer que este diploma não veio até agora resolver nenhum dos problemas anteriormente identificados, pelo contrário, veio agravar, criar confusão e, de imediato, verifica-se já atrasos na assinatura dos contratos aos centros de investigação e, como sabe, contratos atrasos no pagamento de bolseiros. Obrigado.
Muito obrigada e agradeço. Eu neste momento não tenho mais nenhum pedido de uso da palavra. Eu pergunto se alguém pretende usar. Faz favor, peço que se possa identificar.
Muito boa tarde a todos. Sou Gonçalo Amorim, sou fundador de uma empresa chamada BGI, que nasceu no seio do ICT, precisamente, no seguimento de um programa chamado MIT Portugal, que já foi aqui divulgado o trabalho que o professor Mariano Gago fez no esforço da ciência e tecnologia portuguesas. Eu gostaria de recordar um pouco o trabalho que foi feito nos últimos anos e que este governo tem vindo a beneficiar em particular, que é importante esta memória dos últimos 20 anos. De 2006 a 2008, o professor Mariano Gago fez um esforço brutal com o então governo para internacionalizar a ciência e tecnologia portuguesas. Na altura, o orçamento da FCT rondava os 450 milhões de euros, hoje temos uma verba de cerca do dobro, e no fundo foram criados 5 programas internacionais. MIT Portugal, Fraunhofer, que deu origem depois mais tarde aos collabs, dos quais que referiu 41, mas apenas 34 estão financiados neste momento e correm o risco, a partir de junho, de não serem financiados e temos um potencial bomba de mais de mil investigadores que poderão, enfim, ser dispensados após um esforço enorme na criação de capacidade. Neste momento não temos resposta do Governo relativamente a esta matéria, é apenas um problema que temos na mesa. Portanto, Fraunhofer, que é um modelo, enfim, tripartido de financiamento, com vantagens, mas desafios também, no qual o governo apenas assume um terço da responsabilidade. Depois tínhamos o programa UT Austin, portanto, de transferência de tecnologia, Carnegie Mellon na parte de robótica e inteligência artificial, e Harvard. Portanto, cada um destes programas focados em diferentes temáticas, diferentes desafios e como é que Portugal poderia estar posicionado nestas matérias. E foi, de facto, os dias que vivemos enquanto, enfim, a transferência de conhecimento e tecnologia devem-se a este esforço que foi feito desde 2016 para a frente, muito dele, que vieram a dar origem, enfim, até à questão de novos regulamentos de gestão de propriedade intelectual nas universidades e nos centros de conhecimento e transferência também de conhecimento. Enquanto aceleradora, neste caso do ISCTE, uma iniciativa liderada por ISCTE, nós beneficiamos um pouco deste momento, desta nova postura de Portugal perante um pequeno país num contexto mundial, mas com bastante talento e capacidade, digamos assim, de fazer das tripas de coração e, de alguma maneira, com financiamentos muito pequeninos, conseguimos criar um dos ecossistemas mais vibrantes do ponto de vista de startups empresariais, que é muito interessante. Isto foi feito graças aos bolseiros, graças, enfim, ao tecido de massa cinzenta existente em Portugal, senão não era possível. E hoje Portugal é visto, a nível internacional, como um excelente ponto para recrutarmos bem, com talento, etc. E, portanto, isso deve-se à excelência das nossas organizações, nomeadamente, obviamente, do Sistema Científico Nacional, mas mais às universidades até, do ponto de vista de talento, geração de talento. Nós, ao pensarmos nesta fusão que está em cima da mesa, eu tenho muita dificuldade em pronunciar-me, porque não há estudos, não há valores, não se percebe o que é que se poupa, o que é que se ganha. Portanto, é muito difícil para engenheiros, quer dizer, que estamos habituados a fazer contas, qual é o modelo, qual é a lógica, qual é que é o paradigma que está a ser seguido. Eu não conheço muitos a nível europeu, mesmo até nos Estados Unidos, sistemas que integrem toda a cadeia de valor, desde a ciência aplicada, fundamental, depois mais a jusante, a transferência de conhecimento, a inovação das empresas, enfim. São setores tão diferentes, que requerem ferramentas e abordagens tão diferentes, que eu tenho muitas dúvidas, mesmo do ponto de vista conceptual, que seja possível a uma única administração, a uma única gestão, conseguir ter assim uma panóplia de frequências que vai, de facto, tem de cobrir uma grande complexidade, uma grande cobertura de diferentes especificidades, que algumas delas já foram referidas. Mas para mim o tema desta, se efetivamente for discutido, porque o governo apresenta, quer dizer, uma medida, a motivação, pelos vistos, é passar de 1.8 ou 1.6 de financiamento da ciência para 3%. E eu julgo que a questão é como é que isso se faz? Porque só conheço duas formas de financiar, um modelo privado ou um modelo público, ou uma combinação dos dois. E o que é facto é que nós temos vindo a perder competitividade a nível europeu, mesmo a nível europeu. A Europa, obviamente, tem os seus desafios e também estamos a perder competitividade a nível mundial. Mas, portanto, eu julgo que era importante fazer uma reflexão sobre a matéria, como é que o país, até 2030, se propõe conseguir quase que triplicar o investimento em ciência e tecnologia, e em que áreas? É na área, enfim, fundamental, é na área de transferência, é na área aplicada, é na inovação às empresas. Enquanto também presidente de um Collab, eu gostaria de referir o seguinte: nós estamos muito focados em plataformas, digamos assim, fundamentais, em cenários, imaginemos, de sobrevivência. O agroalimentar, a energia, as redes, de alguma forma, aquilo que a água, aquilo que o ser humano não pode prescindir num caso de catástrofe. E eu gostaria de perceber, quando nós não temos, enfim, em Portugal, capacidade, muitas vezes até cultura empresarial, e lidamos com muitas empresas do setor agroalimentar que sobrevivem com muita dificuldade, a questão é, nós só conseguimos aumentar a cultura empresarial do ponto de vista de investimento em inovação e desenvolvimento se houver margem para poder inovar. Se não houver margens que permitam um setor industrial, um negócio, investir em ciência e tecnologia, isso é uma retórica puramente, podemos estar a discutir, mas enquanto não houver maior libertação de recursos e possibilidade de o fazer, as empresas portuguesas, a realidade é esta, sejam pequenas ou grandes, muitas vezes vêm-nos pedir ajuda para nós irmos buscar financiamentos para eles próprios inovarem. E este é um tema que eu julgo que era muito importante perceber como é que isto se altera, quais são as variáveis a nível de benefícios fiscais, de CIFIDs, de ferramentas e outras, que possam ser mais eficazes na transferência, digamos assim, de, eventualmente até de fundos que estão a ser mal utilizados, para que efetivamente a ciência e a tecnologia e haja mais possibilidade de integrar até quadros de bolseiros que estão muitas vezes em situações precárias. O Collab, por exemplo, vai resolver muitos dos bolseiros que nós contratamos e dos investigadores, nós temos cerca de 50, muitos deles estavam em situações precárias a ganhar 700, 800 euros em universidades e hoje ganham 2 ou 3 mil euros. Ora, esse trabalho de valorização e também transferência de conhecimento, seja na forma de serviços, seja na forma de produtos, é um trabalho que está a ser feito há muito pouco tempo, não há sequer uma década de experiência, e que nós estamos na iminência de colocar estas, digamos assim, experiências novas, sem grande acumulação de conhecimento, estamos a questionar os modelos sem de facto termos dados para poder tomar decisões. Para mim este é o tema, é que informação é que existe, que informação é que foi ponderada, onde é que se vai buscar o financiamento, onde é que se vão buscar as sinergias, porque as fusões raramente, historicamente, produzem valor, normalmente destroem valor. Então, estamos pejados de exemplos. Estou-me a recordar o professor José Paulo Esperança, do Esqueté também, que é a pessoa catedrática que estuda estas temáticas a nível de finanças empresariais. As fusões raramente produzem valor, destroem valor e normalmente também destroem emprego. E num setor tão complexo, como já referimos, de ciência até ao financiamento das empresas, é muito difícil vislumbrar, de facto, um modelo que resolva e que responda a todas as frequências de cor que nós necessitamos, enfim, passando aqui uma expressão, comparação. Muito obrigado.
Muito obrigada. Pergunta. Sim, tem a palavra.
Dá. Então, boa tarde. Meu nome é João Cunha Serra. Venho do mundo sindical, dos professores e dos investigadores, não é? Do SPGL e da FEMPROF. Sou dirigente, agora apresentado ainda. Era só para, digamos, olhar, enfim, focar a atenção, que já foi um assunto já aqui tocado, evidentemente, aqui pelos meus camaradas que vêm aqui representar a FEMPROF, que é a questão de olhar para este problema com enfoque nos profissionais, os profissionais que, enfim, que fazem a ciência. E esses têm duas componentes significativas, não é? A mais significativa, em número, é claramente, são os professores universitários e também, naturalmente, professores dos institutos politécnicos. E depois há um conjunto de investigadores, não é? Que, de carreira, isto é, com contratos permanentes, é um número muito diminuto, não é? Dentro das universidades, isto é, estou a falar do ensino superior. É claro que do lado dos laboratórios de Estado, isso tem vindo também, enfim, como a gente sabe, a serem muito fustigados os quadros permanentes, não é? Ao nível da investigação. Portanto, aquilo que me interrogo é se aquele movimento, não é, que, apesar de tudo, e que tem sido positivo, fruto da luta desenvolvida pelos próprios e pelas organizações que os representam, e também, naturalmente, dentro do Parlamento, pelos grupos parlamentares que têm como objetivo a defesa do emprego e o combate à precariedade, como é o caso do PCP. Portanto, isso tem sido muito importante para a evolução que nos últimos anos, não é, ocorreu e que foi bastante positiva, que foi a transformação em grande escala das bolsas pós-doc em contratos de trabalho, apesar de serem contratos a prazo, não é, a termo. E depois a possibilidade de a própria FCT mudar a agulha, não é? E começar ela própria também a apoiar contratos permanentes, contratos de carreira. E isso foi possível muito, porque a FCT tinha, digamos, uma tutela única, que era a tutela do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Neste momento vamos ter uma tutela mais diversificada. O próprio Ministério passou a ser um Ministério, digamos, que envolve todo o setor da educação e mais a ciência e a inovação. E, portanto, eu imagino as dificuldades que vão ser acrescidas com estas transformações no sentido do caminho, digamos, da consolidação e de uns passos mais significativos no sentido do combate a esta precariedade, de evitar as perdas que estamos a ter, enfim, relativamente aos recursos envolvidos em muitos que estão hoje no desemprego e vão aumentar o seu número, não é? E, portanto, a questão é o que é que vai acontecer, não é? Para mim, aquela que me preocupa mais, não é, atendendo às funções que tenho exercido, é o que é que vai acontecer em relação aos profissionais que fazem hoje a ciência e que estão em situação de precariedade, se as perspectivas vão ser melhores ou piores. Eu diria que são piores, não é, com as transformações que estão agora na calha, e, em particular, a perspectiva que sempre esteve em cima da mesa de se conseguir a integração na carreira dos que já estão há 20 anos ou mais até com contratos precários e que hoje foram para o desemprego, não é? No último ano foram muitos para o desemprego, estão no desemprego. Isto é algo que é preciso, digamos, focar como uma coisa a resolver, e uma das possibilidades é conseguir-se uma alteração à Lei 55, que é a alteração do ESIC. No fundo, faz-se uma lei do ESIC que, em termos de investigadores de carreira, está muito ausente. Os investigadores estão praticamente ausentes. Tem muito poucos investigadores de carreira, não é? Se compararmos com o corpo dos docentes universitários e politécnicos, como é evidente. E isso, criar um estatuto da carreira, um estatuto de carreira novo, que, digamos, não tenha ele próprio uma forma de integrar nessa carreira os que estão precários e que estão precários já há imensos anos, no fundo, fazer uma cosmética de um estatuto da carreira. Portanto, era só isto que eu queria aqui acentuar. Muito obrigado.
Muito obrigada e agradeço também. Não vejo mais nenhum. Entramos na segunda ronda.
Só muito rapidamente, porque pronto, falou aqui muita gente que tem mais competência noutras, mas eu acho que colocou-se aqui um elefante na sala, assim, não sabemos muito bem para que é que isto vai servir, e eu coloco a reflexão entre todos e alguns, em termos dos projetos, que submetem projetos à FCT, tiveram aqui dirigentes do ISCTE, com certeza. Parte do financiamento, do funcionamento do ISCTE vem destes projetos, como nós sabemos. São 800 milhões da FCT, mais 100 milhões, os 100 milhões, entendo eu, que iam diretamente para as empresas através da ANI. Portanto, este elefante está na sala, é com a criação e com os objetivos do governo que tem para a administração pública da sua privatização, destes 900 milhões de financiamento que foram aqui falados, no futuro, quantos é que irão para os laboratórios do Estado, para as instituições de ensino superior e o seu funcionamento, e quantos irão diretamente para os grandes grupos económicos. E, não indo este financiamento, como nós dizemos, já devia, nós na Federação, parte dele não devia ser neste financiamento competitivo, devia ser do Orçamento de Estado diretamente às instituições de ensino superior e aos laboratórios de Estado, mas ainda assim, deixando de ir financiamento da nova agência para os laboratórios de Estado e instituições de ensino superior, de que forma é que estas instituições vão sobreviver? Vão subir as propinas? Vão ser privatizadas também? Portanto, o que está aqui em marcha, que toda a gente se interrogou, mas ninguém afirmou, mas eu acho que podemos colocar isto como uma reflexão, é a transferência destes 900 milhões de euros, não é? 600 milhões do Orçamento de Estado e 300 milhões de fundos europeus, diretamente para as empresas. Eu acho que é isto que fica aqui, esta pergunta, esta, não sei se me acompanham ou não, mas esta preocupação que nós temos é isso, é uma transferência direta daquilo que é hoje, que devia ir para o funcionamento dos laboratórios de Estado e que vai para as empresas e do ensino superior. E já agora também falou-se muito, porque esta questão era em concreto, é a nossa preocupação com, mais uma vez, no tempo da Troika foram extintos vários laboratórios de Estado, entre os quais um laboratório de Estado onde eu trabalhava, que agora trabalho no Instituto Tecnológico Nuclear, o Nuno também é de lá, e agora a extensão do LNEG. E veremos, quando for a reforma do Ministério das Infraestruturas, o que vai acontecer ao LNEC. Portanto, não estaremos muito longe de pensar que também o LNEC vai ser extinto e criado uma nova entidade. Desculpa.
Muito obrigada. Temos aqui também um pedido, uma segunda intervenção.
Tiago, é só um reparo, porque há pouco me esqueci de fazer esta nota e é bastante importante, apesar já de ter sido mencionado. Uma das coisas que nos preocupa também na linha dos trabalhadores é o risco para a liberdade de investigação e a liberdade académica. Ou seja, o subordinar aqui a investigação, a ciência, a lógica de mercado e à procura constante de financiamento para aquilo que vai sendo a dinâmica a nível europeu e não tanto à nacional, porque não são definidos objetivos nacionais, significa que podemos estar a pôr em risco o trabalho de muitas pessoas, porque deixa de haver financiamento para assegurar. E, portanto, isso para nós é um aspecto muito preocupante, inclusivamente neste contexto atual em que quem faz trabalho de investigação científica é, em larga maioria, pessoas em condição altamente precária. E, portanto, trata-se de uma situação em que se tem um contacto precário para não ter qualquer vislumbre no futuro de sequer poder desenvolver a sua atividade. Isso é um aspecto para nós bastante importante naquilo que é a definição da estratégia nacional, da luta por mantermos alguma soberania, mas também do ponto de vista da coesão territorial. Porque sabemos que nestas lógicas atuais, e o Ministro afirmou na Academia das Ciências, num debate que foi promovido quando as últimas eleições legislativas, dizia que na visão dele, no espaço de 5, 10 anos, nós tínhamos que ter pelo menos uma instituição em Portugal capaz de produzir prémios Nobel. E, portanto, tínhamos que canalizar esforços para conseguir isso. Ora, secar tudo à volta para dar dinheiro apenas para uma, duas instituições serem as ditas de excelência, não se sabe bem como, ainda por cima em lógicas público-privadas, em que nós pomos o dinheiro dos contribuintes numa medida a desenvolver e depois já sabemos quem é que vai sacar os lucros, não deixa-nos extremamente preocupados no contexto desta reestruturação. E, portanto, são estas duas medidas de há que olhar ao sistema como um todo, não deixar nenhuma parte de fora, fazer uma análise crítica e justa daquilo que não funcionou bem, perceber o que é que não deve continuar, sim, mas perceber aquilo onde se tem que continuar a apostar, também na perspectiva de coesão territorial, de garantia da soberania nacional e de futuro para o país. Obrigado.
Sim.
Eu queria reforçar, interagindo com o que aquele senhor de t-shirt branca disse, mas ainda antes disso, é o seguinte, nós parece que estamos aqui a fazer o que aquela imagem nos mostra, é dar azeitonas para a empada da vizinha. Só que a empada da vizinha é má. Portanto, eu estou nesta atitude, mas eu quero que fique presente que o diploma é mau, aquele diploma não pode sair, aquele diploma está tecnicamente errado, aquele diploma não obedece aos mínimos do que quer que seja. Agora, interagindo, e eu achei imensa graça, porque eu tinha isso quando... como é que é o seu nome? Desculpa. Quando o João disse que não tem nada, que não foca às causas climáticas, não foca à cultura, não foca nada. Não foca nem isso, nem o que devia focar, porque e isto é tão mau que depois dá a ideia que quem fez isto apanhou aqui uma coisa, apanhou outra, frases soltas que soam bem, que podem vir no telejornal e que não sei o quê. Porque, por acaso, naquele preâmbulo de susto, há uma altura em que diz tem a ver com o impacto social, cultural, ambiental e económico. Ora, isto é a equação mais recente do desenvolvimento sustentável. Curiosamente, esqueceu uma coisa, é que nessa equação está a governança. Esqueceu-se dizer que a governança vai ser má, mas depois nada disto é retomado. Depois há um outro aspecto que é curioso, que falou os dois vínculos, já não sei quem é que falou nos dois vínculos. A pessoa que fez isto não sabe o que é estar à frente de uma organização que tem dois vínculos.
Tuteladas, é um, não,
duas tutelas. Que tem dois vínculos, uns da dois vínculos de trabalho, a tutela bem é outro. É uma coisa terrível, é uma coisa que, então, em termos de movimento dos profissionais, é fragilizada logo à partida. Pronto. É, eu venho da cultura, é ver o que se está a passar com aquela, porque é que são uma entidade empresarial, portanto, isso é, não há valores, disseram aqui, bom, se o diploma estivesse feito. Há uma coisa que tem que estar em cada diploma, que isto era adquirido, que era ter a visão, a missão e os valores que segue. Realmente aparece lá a missão, no meio atabalhoada, com um rol depois de que a segue, que é maior que o meu rol de mercearia. Portanto, isto está mal feito, porque lá devia estar aquilo que aqui foi reclamado, não é? Os valores, que valores é que seguem, onde é que queremos chegar, qual é a visão, nada disso está lá. Portanto, isto é só apenas para reforçar que o diploma é mau. Ah, sobre as sinergias, recomenda-se a quem fez o diploma que leia um artigo da Harvard Business Review que é desesperadamente à procura de sinergias. Não, só se pode conseguir sinergias se tecnicamente estamos... Se tudo aquilo que nós estamos aqui a dizer está respeitado, senão não há sinergias para ninguém, quer dizer, há pior. Já disse. Ah, mas foi rápido isto com o treino, vamos lá.
Muito obrigada.
Já está quase. Sim.
Não, é que eu acho que cada vez mais está a emergir desta nossa discussão que o que é preciso mesmo é discutir política científica.
Claro.
Não é discutir diplomas. Claro. O diploma é um lixo. O que a gente precisa este diploma é um lixo, não é?
Mas pode ser um
lixo. O diploma há de ser um ponto de chegada depois de termos percebido bem o que é que pretendemos de um serviço, de um sistema científico e tecnológico nacional. Enquanto não, andamos aqui a, como se diz, a navegar na maionese.
Muito bem. Obrigada pelos contributos que vieram nesta reunião, de facto, grande riqueza. Eu passava agora para encaminharmos para a parte final da reunião, desta audição, e passava a palavra ao Paulo Raimundo, secretário-geral do Partido Comunista Português.
Boa tarde a todos. Desde já agradecer mais uma vez a presença, o conjunto de contributos. Esta nossa iniciativa, desta audição, tem um propósito concreto, mas ela insere-se numa dinâmica mais ampla que o PCP está a levar por diante, que demos o título Roteiro da Ciência, com um conjunto de iniciativas diversas. E peço desculpa a todos porque eu tinha aqui um conjunto de elementos preparados e vou procurar não fugir muito deles, até para não me estender muito, mas é que a discussão e a forma como... Fomos fazendo aqui a discussão, acabou por desorganizar os meus pensamentos todos e, portanto, se houver aqui algumas coisas que andei para trás e para a frente, eu peço desculpa, eu até vou começar pelo fim. Eu tinha aqui um fim e decidi pô-lo ao princípio. Exatamente a partir desta energética afirmação do que o diploma é mau. Né? O diploma é mau. Eu acho que é ponto assente para todos. É mau pelo objetivo, por aquilo que transporta em si mesmo. Mas eu diria, talvez até a questão mais importante deste diploma, talvez a única coisa importante deste diploma seja... Fico muito bem, peço desculpa quem está a dizer. Talvez a coisa mais importante deste diploma é a oportunidade que ele abre para lhe dar contestação e simultaneamente para pôr na discussão pública a tal radiografia sobre o Sistema Científico Nacional que, pelos vistos, não está feita a partir do Governo. Porque nós sabemos, e vocês sabem, eu digo nós, estou a procurar inserir nesta dinâmica, é claro que não tenho, conhecem muito bem, naturalmente, nós sabemos que há muita coisa mal, inclusive na FCT, em concreto, pois já lá ia, né? E há muita coisa por fazer, e há muito caminho por abrir. Então, qual era a grande sugestão, e por isso é que eu tinha deixado isto para o fim, mas não aguentei e comecei por aqui. Qual era a grande sugestão que eu diria assim, o apelo que faria? É aproveitemos este diploma mau para lhe dar combate e simultaneamente também para obrigar uma discussão pública até onde for possível, sobre as matérias da ciência, que esta aqui é a questão que está colocada. Porque quanto mais nós discutimos a ciência como ela está e aquilo que é preciso fazer para que ela melhore, mais fragilidade política terá este diploma, que é mau, que não responde a nenhum dos problemas que tivemos aqui a identificar. Eu acho que este é o grande desafio, com uma outra questão, que é, quer dizer, nós estamos muito longe de concretizar aquilo que era necessário concretizar para o sistema científico nacional. Isso não, muito longe. Aliás, o tempo vai andando e as coisas vão, em vez de melhorarem, andam para trás. Não é? Mas foi aqui sublinhado, e estou de acordo, que os passos positivos que foram dados, nomeadamente no que diz respeito, não só, mas em particular aos trabalhadores científicos, foram porque houve da comunidade científica uma mobilização a várias áreas, em vários espaços, em vários fóruns, não é? Nas instituições, aqui na Assembleia, nas ruas, nas próprias instituições científicas. Foi essa mobilização que levou a aspectos positivos. Há quem do que é necessário, mas são aspectos positivos. Então há essa. E há forças. Eu diria, aqui é caso para dizer, há força, há conhecimento e há saber suficiente na comunidade científica, mal fora, para por um lado travar este diploma e por outro lado abrir o caminho para que se impõe, porque sem os trabalhadores científicos não há nada que se faça desse ponto de vista. E portanto eu diria, nesta primeira, que devia ser a última mensagem, aproveitemos esta oportunidade. Isto não é olhar para aquela história do copo meio cheio, meio vazio, mas pronto, se há aqui um copo meio cheio, meio vazio, então olhamos para uma oportunidade que está aberta. E não tanto na expectativa, porque eu acho que não há nenhuma ilusão, não é? Não há, eu acho que os objetivos são claros, são difusos, são mal escritos, é isso tudo que foi aqui dito, mas são claros. Não é? O objetivo, na minha opinião, na minha singela opinião, é claro, é... não só manter e aumentar uma dependência do nosso sistema científico nacional àquilo que são as ordens e os ditames da União Europeia, a sua agenda, não só isso, como procurar que, do ponto de vista financeiro, sejam aumentadas ainda mais as transferências de recursos públicos ou recursos que só podem vir pela via pública para os grupos, para o setor privado. É uma evidência. Eu diria assim, lá estão vocês sempre a dizer mal e tal. Não é que o problema é que nós, o problema, a questão, é que nós estamos perante um governo e uma política que de todas as questões, todos os problemas faz uma oportunidade de negócio. É assim em todas as áreas. É assim na saúde, é assim na habitação, é assim em todas as áreas e é assim inclusive na ciência. É isto. O enquadramento é este, deixar ainda mais dependentes desse ponto de vista. E a questão que se coloca é se nós precisamos da ciência, no conjunto de uma ciência financiada pelos recursos públicos, com previsibilidade, com programa, com objetivo, com plano, ao serviço do Estado e do plano que o Estado tem para o país, que o Governo tem para o país. Ou se nós vamos manter uma ciência, diria assim, vamos manter na armadilha em que a ciência está colocada hoje no nosso país, que é a armadilha dos apoios, da imprevisibilidade, da ciência dos programas, há bocado o Joaquim dizia do financiamento competitivo, né? Que é uma forma porreira de dizer, andem lá todos à bolha, ver quem é que consegue sacar qualquer coisa para aguentar isto, nem é para crescer, é para aguentar. Se nós vamos manter... uma ciência que supostamente devia estar ao serviço do país, ao serviço de outros interesses que não necessariamente os interesses nacionais. E isto é, diria assim, para quê? Nós temos uma ciência, um sistema científico nacional, para quê? É para muita coisa, mas há uma que não pode falhar. É como é que esse conhecimento, esse saber, essa experiência, em alguns casos, como é que ela se traduz para dar resposta aos problemas que o país enfrenta e para antecipar problemas que o país virá a ter e para dar resposta desse ponto de vista. Ora, se não for para isto, ou melhor, se não tiver isto presente associado a um plano de desenvolvimento do país, passamos a fazer, é quase como olha, desculpem a expressão e até esta comparação um bocadinho, mas eu vou dar aula, não é? O caminho que se está a procurar fazer, acentuando ainda mais a dependência do Sistema Científico Nacional àquilo que são as grandes opções da União Europeia, faz lembrar um bocadinho a aplicação da PAC, só que aqui há ciência. A União Europeia diz, agora é preciso plantar kiwis. Muito bem, arranca-se a vinha toda e planta-se kiwis. É claro, aplicando isto à ciência, na prática é o quê? Que é isso que estamos a ser confrontados já hoje. A opção é a guerra. Estou a simplificar. A opção é, claro, embrulhado na defesa. A opção é a guerra. Aplique-se todo o conhecimento, todo o investimento, todo o saber ao serviço da guerra. Aliás, está a acontecer agora. Não é um plano para depois da tal fusão. Está a acontecer agora. Ora, e esta que é a questão. O que é que quer dizer com isto? Quer dizer que não sou grande apreciador, mas eu também gosto de kiwis. Caramba, mas convenhamos, o nosso solo dá melhor uva do que dá kiwis. Há até outros sítios no mundo onde ou será ao contrário. Ora, isso é a coisa que nós não precisamos, certamente, é de colocar o nosso conhecimento, o nosso saber, as nossas capacidades e os nossos recursos escassos ao serviço de uma coisa que não nos serve nem a nós nem a nenhum dos povos, que é a guerra. Mas eu, se me permitem, até um bocadinho desfasado, ainda há aqui outra questão. Outra questão. Nós temos, quer dizer, não há conhecimento científico, não há saber, não há tecnologia capaz de travar fenómenos como aqueles que enfrentamos e estamos a enfrentar ainda estes dias, com as consequências que estão à vista, até infelizmente com pessoas que morreram e com uma situação como temos ainda hoje, milhares e milhares de pessoas sem casa, milhares e milhares de pessoas sem luz, sem água, sem comunicações. Não há nenhuma ciência que consiga antecipar isto. Mas é possível, e até ainda por cima nós, com uma experiência, até num curto espaço de tempo, de tantos acontecimentos deste tipo, é possível definir um plano que, dentro do possível, possa prevenir ao máximo, antecipar ao máximo e criar as condições para a resposta o mais rapidamente possível. A ciência resolve tudo isto? Não resolve. Mas pode e deve dar uma ajuda. Pode e deve dar uma ajuda. Tem que dar uma ajuda nisto. E o desafio que está colocado não é tanto travar estes fenómenos. É como é que eles se minimizam e, em particular, como é que se responde rapidamente. Porque, e para isso é preciso que o Estado, eu diria assim, nem é o Estado mínimo, nem é o Estado máximo. É o Estado necessário. Nós não precisamos nem de Estados mínimos, nem de Estados máximos. Precisamos do Estado necessário para as tais políticas públicas ao serviço da causa pública. Mas para isso o Estado precisa ter nas suas mãos os instrumentos fundamentais para responder. E vinhamos para aqui para a questão em concreto. O Estado não tem a empresa que faz a gestão da distribuição elétrica, é uma empresa que não está nas mãos do Estado. A empresa que distribui energia não está nas mãos do Estado. As empresas que fornecem os serviços de comunicações não têm nada a ver com o Estado. E por aí fora. Ora, isto, se o Estado tivesse essas empresas na mão, não resolvia os problemas antes deles acontecerem. Mas estava em melhores condições de responder mais rapidamente às questões que estão colocadas. Isto é válido, assim, é válido nestes setores que disse, é válido perante a situação que enfrentamos, é válido sobre o problema recorrente dos incêndios, é válido, se quisermos, até num exemplo um bocadinho ao lado, mas que eu acho que justifica o que eu estou a dizer, é válido nesta operação que está em curso da venda, quer dizer, da tomada pelos espanhóis, podiam ser franceses, ingleses, nada contra os espanhóis, assim o Benfica ganhou o Real Madrid, portanto, mas esta tomada por parte da Cepsa, da antiga Cepsa, da única refinaria que o país tem, que é a refinaria de Sines, o país está na iminência de ficar sem capacidade de ter a única refinaria que tem passar para mãos de interesses estrangeiros, para não falar já da banca e por aí fora. Isto é válido nisto tudo e esta é a lógica que se quer aplicar à ciência. Esta é a lógica que se quer aplicar à ciência. Na prática, desligar a ciência... Isto não vai-se fazer amanhã com este diploma, que eu estou de acordo com a questão de fundo. Isto é a casca, né? Como se dizia. Isto é a casca. A questão não é a forma. A questão não é se é um problema de fusão. só por si, podemos sempre, foi dito e é verdade, quer dizer, não se conhece nenhuma fusão que tinha sido feita, de facto, e que tivesse tido resultados positivos, destrói sempre, né? Mais do que acrescentar, destrói sempre. É verdade, mas a questão não é apenas a fusão, é qual é o objetivo, né? Qual é? Ora, é este objetivo que se quer transportar naturalmente também para a ciência. E esta que é a grande preocupação com a qual acho que nós nos devíamos também preocupar. Em cima, vocês que têm essa, todo esse conhecimento concreto. Com o agravante de que, pegando a ideia do objetivo, isto é tudo feito como deve ser. Foi feito nas costas, rapidamente, aproveitando o verão e o Natal, que é sempre épocas boas para este tipo de coisas. Só, quer dizer, só faltou ter feito a aprovação no Carnaval, porque de resto era tudo, a sequência estava aí perfeita, afastando de fora da discussão só estruturas sindicais dos trabalhadores, afastando só de fora a ABIC, tudo aquilo que são, na prática, os representantes daqueles que produzem a ciência, ficaram de fora da discussão de um diploma, por muito mau que seja, e é de um diploma que tem, em grande medida, sustenta o seu dia-a-dia nos que eles produzem a ciência. E, portanto, isto seguiu a linha toda da resolução rápida da questão para formalizar rapidamente um caminho. Ora, nós não tínhamos dúvidas. Estas opções levarão a uma redução do financiamento, uma repartição diferente do financiamento, como foi aqui alertado, ou seja, na prática, vem acrescentar problemas àquilo que já são os problemas de hoje. Subfinanciamento, diria, este tal financiamento, como é que diz, competitivo para aguentar, entre aspas, claro, para aguentar isto tudo, coloca nas mãos dos mercados, ou do chamado mercado, a solução para o problema. Ora, não há nenhum país, ou seja, não é possível conceber uma linha de desenvolvimento para o país, nem estou a colocar o problema de um programa socialista com vista ao desenvolvimento do país. Estou a dizer um programa qualquer, um caminho qualquer para o país, não pode, os seus instrumentos fundamentais e a ciência em particular, não pode ficar fora deste plano, tem que estar integrada neste plano. Das tais sinergias, como foi dito, mas só há sinergias, de facto, quando há unidade, quando há envolvimento, quando há criação desse caminho. Não é nada disto que está em causa. Está em causa é um plano mais, de facto, mais fundo, como disse há pouco. E depois, assenta no quê? Assenta numa tática muito velha, cientificamente provada e agora aplicada à ciência, que é a tática de... Há problemas. A FCT tem muitos problemas. Há problemas. Havendo os problemas, o que é que se faz? Deixa andar. Acumulam-se dificuldades. Retiram-se meios humanos. Cria-se dificuldades para chegar à conclusão de que pronto, não dá. Isto não dá. É preciso mudar. Mas é como eu disse, é uma tática velha, cientificamente comprovada, aplicada à ciência. É assim na saúde. As urgências estão fechadas. Não há médicos. Fecham as urgências. As pessoas, o Serviço Nacional de Saúde não consegue dar resposta. Vai acumulando. É preciso mudar. Mudar é o quê? Passar para o privado. Aí a habitação está muito alta. O mercado não é capaz de dar resposta. O que é que se faz? Alimenta-se aqueles que são responsáveis pela situação a que chegamos, nomeadamente a banca e os fundos imobiliários. É assim. Isto é, então os serviços públicos então é sempre assim. É criar, retirar condições, retirar meios humanos, meios técnicos, levar à incapacidade da resposta do serviço para justificar o seu encerramento ou a sua transferência. Isto é válido na saúde, é válido em vários serviços, é válido na ciência. E foi válido na FCT. Porque se há aqui gente que nunca se calou perante os problemas de facto que existem na FCT, em concreto, foram cada um de vocês, razões diversas. Sabem bem, sentem bem esses mesmos problemas. Mas ora, o caminho não é, e nem estou, já estou, não quero cair na armadilha da casca. Mas a questão é que isto está feito para que se chegue à conclusão que é preciso mudar. E de facto é preciso mudar. É preciso mudar num rumo diferente. É preciso mudar num rumo onde a ciência, a investigação e o sistema científico nacional estejam ao serviço de um plano de desenvolvimento do país. Que tenham em conta também isso. Nós não pomos em causa, é lógico, a ciência não se pode sustentar apenas no conhecimento fundamental. Ora, não pode ser à custa disso, porque é tão importante como todo o outro. Aliás, eu até diria mais. Nos tempos tão sombrios em que nós vivemos, é preciso que venha essa luz também da ciência fundamental, porque sem essa a gente não consegue acender a luz que faz falta. Também. Ou seja, e este, para que é que é preciso mudar? Com uma questão que eu penso que é a questão... Desculpem que eu já utilizei este exemplo outras vezes, mas eu não resisto, porque eu acho que ele é muito significativo, não é? Talvez alguns conheçam, Nuno Peixinho, que tem aquela frase extraordinária de que é mais fácil dar um nome a um asteroide do que ter um contrato de trabalho em Portugal. E, de facto, Nuno Peixinho conseguiu, cientista, conseguiu dar um nome a um asteroide, mas não só ao fim de muitos anos é que conseguiu um contrato de trabalho. E acho que isto revela tudo. Quer dizer, é um exemplo concreto, mas que revela tudo. E quero chegar aonde, e com isto estou-me quase a calar e peço desculpa, que já estou a levar mais tempo do que aquilo que queria. Já passou os 7 minutos, queria chegar aonde? É que nós temos muita coisa boa feita. Nós temos gente muito empenhada. Gente empenhada não é só os que vão lá para fora, que vão à procura de uma vida melhor. Alguns vêm cá ser requisitados, e bem, requisitados. Mas também os que cá estão. Muita gente empenhada, muito conhecimento, muita capacidade. Caramba! Desculpem a expressão um bocadinho grosseira, aproveitemos isso, potenciemos isso, ao serviço de cada um e, naturalmente, ao serviço do país. Este é que é o desafio que está colocado. E portanto, nós, isto para chegar ao ano, e com isto me calo agora, que é mesmo, eu não gosto de fazer promessas, não posso cumprir, que é, peguemos neste diploma, que é mau, demos no combate todo, quer dizer, nós não vamos fugir ao debate na Assembleia da República sobre isto, pelo contrário, vamos a ele com força. Agora, a correlação de forças é a que é. A correlação de forças é a que é. E pronto, mas isso não quer dizer que a gente desista, pelo contrário. E façamos todos, cada um nas suas instituições, ou nas ruas, onde for possível, o combate político a este diploma, porque ele é mau. Não é dar combate por dar combate, é porque ele é mau, não corresponde às necessidades do país. Mas façamos disto, e com isto me calo, uma oportunidade para colocar o dedo na ferida. E para dizer, aqui estamos nós, cientistas, investigadores, produtores de ciência, docentes, a querer, cidadãos, exatamente, é verdade, a querer pôr o país a andar para a frente, e para andar para a frente, só lá vai também com a ciência, ao serviço desse país. E para este desafio, por mais sombrios que sejam os tempos, por mais dificuldades que se atravessem, para este desafio, já sabem que contam sempre connosco. Nestas iniciativas, noutras ações, no que for, e para o dia-a-dia, que às vezes é o mais difícil, mas desse ponto, com todos os defeitos que temos, essa é uma virtude que também queria sublinhar. Não fugimos a nenhum combate, e este não será um desses. Muito obrigado.
Resta-me agradecer mais uma vez a vossa presença, o vosso contributo, a vossa participação, e tendo presente que isto não é um fim em si mesmo e que iremos continuar nossa ação, intervenção e luta por aquilo que nós consideramos que é necessário para o nosso país. Muito obrigada, boa tarde e bom fim de semana.